Aleluia! Paz, igreja linda! E... Amém! Paz, igreja linda! Oh, pensei que vocês não tinham almoçado hoje. Deixa eu ver por onde eu começo. Pelo começo, né, gente? Lógico. Eu sei que esses dias, esse mês, né, que nós tivemos aí, que já está quase encerrando, já está quase acabando. E essa série, eu creio que tem falado muito com cada um de nós, né? Porque essa igreja é uma igreja onde nós procuramos em todo o tempo fazer, ensinar, fazer discípulos como Jesus realmente quer que sejam os discípulos. E eu queria pedir aqui para o pessoal do mídia soltar aí o primeiro versículo, 2 Timóteo. Nós vamos ler do 1 até o 5, amém? Amém? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Ui. Diga para o seu irmão assim, ai. Ui. Eu sei que essa série confrontou muitos aqui. Porque eu sei que não é fácil ser discípulo. Ser um discípulo regradinho ali, né, fazer tudo bonitinho, é muito difícil. E quando nós nos deparamos com algumas situações na nossa vida, eu sei que somos muito confrontados pela palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela precisa confrontar você. Você precisa, quando você lê a palavra, algo dentro de você tem que dar uma estremecida. Se não der, meu irmão. Eu sei que dá dois tipos de estremecida, né? A primeira estremecida que dá em você é aquela que você quer pôr a garra para trás. Né? Que você já fica já cheio do capiroto, igual a Tainara falou aqui. Só que depois dá aquela estremecida de assim, ó. Cara, eu preciso mudar. Eu preciso ser um soldado diferente. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor realmente quer que eu faça. Então, nós estamos aqui nessa série já há algumas semanas. E eu tenho certeza que você que esteve aqui, quem está aqui, que não faltou nenhum culto nesse mês aqui. Aleluia. Nossa, uns 15 só. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar. Me responde uma coisa. Isso aqui não é Deus, não é uma pergunta da pastora Sônia, tá bom? Me diga uma coisa. Quem é discípulo dessa igreja aqui? Quem ama essa igreja? Por que você falta no culto? A gente já tem um culto só na semana. E aí o único culto da semana você falta. Aí já não rola, né, gente? Não consigo. Quando você não me vê aqui no culto, eu não estou aqui, mas eu estou lá em São Paulo, eu estou no culto. Então eu não consigo entender por que você falta no... Gente, faça tudo o que você tiver que fazer na semana, no sábado, mas no domingo você precisa ser fiel a Deus, ao seu ministério. Discípulo que é discípulo, ele vai estar aqui. A não ser que aconteça alguma coisa assim muito grave, mas não é dor de barriga, porque aqui tem banheiro. Não é uma febre, porque a gente já veio aqui com febre, com cólica, com tudo. Por quê? Quando nós entendemos que nós precisamos ser discípulos, que faça diferença, porque nós só vamos conseguir ensinar e fazer discípulos diferente se você for diferente. Então, se você for um cara, né, uma menina normalzinho, você não vai fazer. Então, bate assim, ó, no ombro do seu irmão e diga assim para ele: meu irmão, em nome de Jesus, não falta mais no culto. Tá bom? Então vamos voltar para a palavra. Eita, eu ouvi até, deu nome aí, hein? Deram nome aí. Eu vou dar uns nomes aqui de cima também, posso? Então, nós estamos aqui aprendendo a ser discípulos e a fazer discípulos. E eu confesso para você que fazer discípulo é complicado. Porque tem gente que acha que fazer discípulo tem que moldar ele conforme você é. O líder, né? O líder acha que dá um abraço na pastora. Ah, toma vergonha. Quem mais está aqui pela primeira vez? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Você é a namorada dele? Ah, bonita, hein? Então, você que está aqui pela primeira vez, você vai se apaixonar por esse lugar, cara. Porque esse lugar é maravilhoso. Jesus está aqui, viu? Então, quando nós encontramos pessoas com coração aberto, ensinável, porque o discípulo, ele precisa ter um coraçãozinho ensinável, tá? Ensinável, que eu digo, é se submeter a algumas coisas que... Tem coisa que o pastor Edivar aqui não gosta de fazer, mas ele tem que fazer. Aí, pastora, não, aí você está... Não, eu estou igual na minha casa, eu não gosto de passar roupa. Né? Quem gosta de passar roupa? Só uma mulher doida aí da cabeça que gosta de passar roupa. Mas no Cristo que você que gosta, claro. Mas tem coisas na nossa vida que nós vamos fazer e a gente não gosta de fazer. Não é verdade? Quem gosta de acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar? Ninguém gosta. Mas você tem que ir, não é? Tem que ir para você ganhar o faz-me rir. Vim aqui, ofertar, ó. Inclusive tem muito aqui, ó, muito. Viu? Até o final do culto eu quero esses envelopes tudo na sua mão aí, no seu bolso, leva para o seu irmão. Então, quando você faz algo que você não gosta, que você, né, não gosta de fazer, você está tendo um coração ensinável. Fala assim, ó, irmão, tenha um coração ensinável. Se você não tiver um coração ensinável, você nunca vai fazer discípulos e você nunca vai ser um discípulo. Mas também, né, o Senhor, ele nos ensina. E ele nos ensina a ser diferente quando nós temos um coração ensinável. E aí, eu falo para você. Quantos de vocês aqui hoje se encontra assim, ó? Solta o tema aí. Quantos estão aí por um fio? Como diz assim as meninas, a gente brinca às vezes. Quantos ainda tá só com o dedinho mindinho pendurado na cruz, quase caindo? Quantos de vocês aqui hoje se encontra assim? Por um fio? Talvez em várias áreas da sua vida você se encontra assim. A qualquer momento, esse fio vai arrebentar e aí você vai cair. Eu sei que você está começando a olhar para esse tema e fica assim, meu Deus, será que eu estou por um fio? Até o final do culto você vai me responder. Porque você, às vezes, você se faz muitas perguntas. Por quê? Por que será que eu tenho ouvido tanto e não praticado? Eu ouço, mas eu acabo não praticando. Será que você tem sido obediente a Deus? Será que você tem feito a vontade de Deus? Será que você tem procrastinado algumas coisas que Deus colocou no seu caminho e você falou assim, agora eu não vou fazer, vou deixar de lado, depois eu faço. Isso aqui, agora eu não vou fazer. Porque muitas vezes nós, aquilo que talvez é desafio para nós, a gente acaba procrastinando, a gente coloca de lado para fazer depois. Só que esse depois nunca vai chegar. Porque é algo que você não quer fazer. E eu sei que obedecer, ser um discípulo obediente é muito difícil. Mas não é impossível. Porque a partir do momento que você coloca dentro do seu coração coisas que você precisa mudar para que você saia desse nível aqui, ó, por um fio. A hora que você entender, você vai ser um discípulo de excelência. E você vai gerar discípulos de excelência. Esses dias me perguntaram assim. Me perguntaram não, na verdade falaram assim. É, como é que a pessoa falou, falar do jeito que ele falou? Ele falou bem assim. Ó, será que realmente... as pessoas, a gente tem que ser realmente a forma que forma, acho que foi uma coisa assim. Que as pessoas, porque assim, eu sou um discípulo que eu faço, eu obedeço. E eu tenho ensinado, mas os meus discípulos não são como eu. Aí eu peguei e falei, é realmente, porque tem coisas que a gente faz, a gente ensina, a gente fala, a gente falta pegar o abençoado e colocar lá, e ele não entende. Então, geralmente, a gente é uma coisa e os nossos discípulos vão olhar para nós, não vão olhar para nós como, né, realmente, eu quero ser como meu líder. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. E é aí onde Deus pega. Porque o seu jeito não é o jeito que Deus quer. Ah, mas o jeito do meu líder é o jeito que eu quero? Se o Deus colocou um líder ali para você, para cuidar de você, para ensinar você, eu garanto para você que ele vai ensinar um bom caminho. Disso sem sombra de dúvida. Eu não conheço, aqui na nossa igreja não tem nenhum líder que pega você e fala assim, ó, falta no culto, vai pra balada, vai lá e enche sua cara, vai lá e se droga. Tem algum líder aqui assim? Claro que não. Então líderes ensina o caminho correto, como você deve andar em Deus. E o primeiro princípio que nós temos que ter como discípulo é a obediência. Não existe, porque se você não for obediente, você vai viver por um fio. Porque tudo aqui dentro, tudo na sua célula, tudo no seu discipulado vai te incomodar. E tem muitas pessoas que olham para isso e dizem que é bajulação. Não é, para mim é obediência. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, porque eu amo o meu pastor, se ele dá um comando, eu vou estar aqui porque ele deu esse comando, e o comando vem de Deus. Se ele é meu líder, se ele é o anjo da igreja. Então, o nosso maior problema é que nós procrastinamos, nós deixamos que a nossa vontade ela seja maior que a de Deus na nossa vida. Amém ou misericórdia? Que isso, vou até beber uma água. Você sabe qual é o significado do amém? Pode falar. Então assim seja, você um discípulo deformado? É misericórdia, meu irmão. Então é misericórdia. Deus, ele quer ensinar hoje. Quando ele dá uma ordem a você, você precisa ir lá e fazer. Então, por que você ainda insiste em fazer diferente? Coloca aí Mateus 28. Esse versículo todo mundo conhece, né? Nós vamos ler até o 20. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 19. Oi. Deixa eu ler aqui. Travou lá. Portanto, vão e façam o quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aí eu te pergunto, por que você faz diferente? Por que você insiste em fazer diferente? Ser rebelde é bonito? Ah, mas eu não sou rebelde, eu só de vez em quando eu desobedeço. E ser desobediente é bonito? Parece que estou falando com a criança, né? Fazer isso aí é bonito? Quando a criança faz alguma coisa errada? Às vezes você é uma criança assim no mundo espiritual. Porque você quer, vai ganhar, você quer bater o pé e você acha que assim você vai ganhar alguma coisa com Jesus. Não, porque Jesus, ele gosta, ele ama aquele que é obediente, aquele que é fiel, aquele que faz realmente o que o Senhor quer que você faça. E eu tenho certeza que você já desanimou, que você já passou por várias situações, talvez hoje você se encontre assim, um discípulo que está aqui por um fio, que a qualquer momento você vai abrir mão de tudo daquilo que Deus tem para você. Você vai olhar e vai falar assim: ah, hoje a pastora está pregando para mim. É para você mesmo, é. Para você, para o seu irmão que está do seu lado, para mim. Porque essa palavra que Deus me deu também, eu ouvi e eu falei: nossa, eu estou passando por isso. Então é para você, sim. É para você hoje entender que Deus chamou você, não é para você andar por um fio, mas é para você andar em Cristo. É para você entender que o Espírito Santo, ele é o dono da sua vida. Ele que vai permitir que as coisas aconteçam na sua vida. Não culpe ninguém porque aconteceu algo de ruim na sua vida. Aconteceu porque você desobedeceu. Ah, mas eu fiz tudo que Deus mandou. Se acontecer é porque Deus quer forjar um caráter de homem e mulher de Deus na sua vida. Então não murmura, não reclama, porque senão você volta lá para o fim da fila, meu irmão. E você sabe que a fila é grande. Eu entendi, quando eu me converti, eu ouvi esse versículo assim, ó, que falava assim, ó: obedecer é melhor que sacrificar. Não é? E eu falei: não, eu preciso ser obediente. Eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Minha mãe e meu pai falavam, eu falava assim, minha mãe, a gente falava: ah, mãe, que mãe, né? Ah, mãe, não. Meu pai só falava uma vez, a gente abaixava a cabeça e fazia. E com a mãe, a gente dá aquela, né? Faz aquela barganha, né? Né? Tu faz com a tua mãe, né? Ah, mãe. E com Deus, não adianta você fazer carinha, né, de gatinho de botas, não adianta. Com Deus é sim, sim ou não, não, cara. Ou você é o cara top, ou ele pega você e te joga na parede e te chama de lagartixa ainda. Se ele tiver que pegar você assim, ó, moer você, moer, ele vai moer você, porque ele sabe que ali vai estar forjando algo grande em você. Olha para o seu irmão e fala assim, vira macho, e para sua irmã, vira macho, vira mulher. Por quê? Porque às vezes você quer ser tratado como se fosse uma criança. Só que Deus, ele só dá coisas grandes para homens e mulheres que querem viver essas coisas grandes. Para homens e mulheres. Mente pequena, não adianta, Deus não dá nada. Se você pensa pequeno, se você tem uma mente pequena, meu irmão, minha irmã, desculpa, mas com Deus você não vai alcançar nada. Aí você fala, ah, você está pregando um Deus aí que eu não conheço. Será que não? Você acha que a sua vida hoje que você leva está legal? Se tiver, retiro o que eu disse. Mas se não tiver, você pega o que eu estou falando aqui hoje e carrega para o resto da sua vida. Porque Deus, ele quer forjar algo em você. E quando ele forja algo em você, talvez você vai levar chicotada como ele levou. Você acha que Jesus queria morrer na cruz por mim, Fê? Por você? Que isso? Não, jamais. Só que ele foi obediente. Ele foi, olhou para você e falou assim, Deus, paizão, tá bom, eu vou te obedecer. Porque eu confio na tua palavra. Eu acredito que tem sim jeito. Então, tem jeito, Thaisa. Tem jeito, Fernanda. Tem jeito, Kevin. Tem jeito, Letícia. Tem jeito, gente. Deus, ele muda, mas ele muda aquele que quer ser mudado. Ai, não consigo parar de beber. Ai, não consigo parar de fumar. Ai, não consigo parar. Ó, eu bebia, eu fumava, eu dançava. Tudo que você imaginar, eu fazia. Quando eu me converti, Deus veio, ó. Limpou. Batia, brigava também. Não, no marido eu não batia, não. Esse pecado eu não levo. Queria às vezes, né, mas... Bater no homem, né, gente? Não dá, né? Só se eu tivesse como é o nome daquele negócio assim? Que joga taco? Taco? Que eu não jogava, né, gente? Não sei fazer isso aí. Então, olha pro seu irmão e diga assim, e aí? Você vai mudar ou não vai? Quando eu vinha na igreja, eu falava assim, ai, tomara que hoje a palavra seja bem levezinha, bem bonitinha, assim, pra Deus... Né? Só que eu queria o quê? Que Deus viesse lá e ficasse passando olhinho bonitinho em mim. Não, quando eu menos imaginava, vinha. Toma, você vai mudar. Pega, aí você fala assim, pra que eu vim no culto hoje? Pra que você veio no culto hoje? Pra tomar a lapada de Jesus. Não é da pastora Sônia, não. Jesus hoje vai forjar um caráter de homem e mulher em você. Porque ele está cansado de gerar homens e mulheres no telinha. Ai, hoje eu não vou para a igreja, porque fulano falou comigo, ai, hoje eu não vou fazer isso, porque esse clã... Meu irmão, toma vergonha na sua cara, você tem que ir para Jesus, porque ele ama você e ele é que vai te salvar. O teu irmão, se ele não fala com você, vai lá e fala com ele, abraça ele, dá um beijo. Se ele não gosta de abraço igual a Letícia, abraça ele, para ele ver que você é crente, que você é cheio da unção. Agora, assim, gente, ó, tem um louvor que o pessoal fica cantando muito, né? O pessoal canta muito esse louvor, e tá até enjoado já de ouvir esse louvor. Não sei nem cantar, só sei o refrão. O pessoal fala, a tua mesa cura, sabe? Ah, gente, ouviu sim, era aquela moça bonita lá, que era do Zoe lá. Todo lugar toca esse louvor, a tua mesa cura. É como vinho em pão, não sei o que lá. Só que adianta você sentar na mesa, ouve o seu irmão falar ali, pregar, ministrar, e você sai mais endemoniado de lá. Se você sentar na mesa, então você tem que curar, receber a cura. por mais que você olhe, tem problemas com pessoas que estão na mesa. Mas você tem que olhar, porque o que vem dos céus, o que vem de Deus, é Ele quem te cura. Então fala assim: eu vou ser curada. Hoje nós vamos sentar na mesa, vamos ser curada em nome de Jesus. Porque eu tô, ó, eu ouço muito as pessoas cantar: ah, és o amor crescendo em mim. Quando é hora de você provar o amor que cresceu em você? E aí? Então, fazer discípulos e ser discípulo vai doer. Vai moer você, sim. O Espírito Santo vai pegar você e esfregar sua cara no altar. Mas Ele vai curar. Se Ele não curar, você vai ficar com a cara arranhada. E toda vez que você olhar, você fala: sabe por que isso aqui? Quando a gente ia pro baile, assim, hoje não é baile, né? Como é que fala? Balada! Nossa mãe falava assim: você não vai, e aí você ia escondido, né? Aí chegava lá, você brigava, voltava com a roupa rasgada, ou com a cara machucada. Aí sua mãe falava assim: eu te avisei. Eu falei para você não ir, você foi. Quem já ouviu isso? Jesus, às vezes, quando a gente olha no espelho, Ele faz isso com a gente. Eu te avisei, filhinho. Eu falei para você não ir, porque o povo acha que Jesus é só amor. Vai nessa. Jesus é só amor para aquele que não quer ser curado e que não quer ouvir. Porque muitas vezes nós ouvimos e aquilo ali entra por aqui, ó, e sai por aqui. Agora, quando você ouve, deixa entrar em você, e você medita naquilo que você ouviu, você vai ser transformado, você vai ser moldado, você vai ser confrontado à mudança. Então, pastora, você está falando que a gente precisa controlar os nossos discípulos? Não. Não estou falando que você precisa controlar, não. Cabeção. O que você precisa é aprender a ouvir e colocar em prática aquilo que você ouve. Você precisa ser um homem e uma mulher diferente. Deus, eu fico, às vezes eu falo assim pro Vitor, eu falo: Vitor, caramba, eu falei para você mais de 5 vezes, porque o Vitor é fogo, gente. O Vitor é um teste de discípulo na minha vida. Porque ele, pensa num menino mimado. Ele é cheio de manha, não é, Laura? Ele é o nego drama. Pensa num menino dramático que é esse Vitor. Aí o Rodrigo fala: viu? Você fica mimando ele. Você passa a mão. Você isso que o pai fala isso, né? Não fala? É, Paula? É o Paulo que mima? Nossa. Ah, mas o Rodrigo também mima de vez em quando. Só que mãe é muito legal. Vou falar mal de mãe, né? Mãe é muito bobinha, gente. E aí, eu falo: ô, Vitor, mas eu já... Ó, eu não vou falar mais pra você, Vitor. Às vezes acho que Jesus fala assim com a gente: olha, eu não vou mais falar com você, dona Sônia. Eu não vou mais te falar nada, eu vou deixar acontecer para você pagar. Para você vai provar. Porque tem gente que é igual Tomé, né? Só acredita vendo. E só vai acreditar se acontecer realmente. Só que eu falava assim: eu não quero passar por isso. Deus me livre, então eu vou fazer. Eu vou obedecer. Então, o ensinamento de hoje é: obedeça. Se o pai falou para você, o seu líder, porque você tem o seu líder como pai, como sua mãe espiritual, amém? Se ele fala para você: ó, não faz isso, vai na fé. Vai. Ah, mas e se ele estiver falando só por picuinha? Se ele estiver errado, Deus vai cobrar dele, isso aí você já sabe. Você nunca vai errar por obedecer. Tá? Seu líder, tá? Eu tenho certeza que o seu líder não vai mandar você ir pra boca de fumo. Se você estiver aqui e você tiver amigos lá, o seu líder, com certeza, ele vai falar assim: ainda não é o tempo de você ir lá. Ele só vai mandar você ir lá quando você estiver forte, quando você for firme, quando você for um discípulo obediente a Deus. Então Deus, ele ensina, ele forja o caráter dele em você. Por isso que muitos de vocês hoje vivem por um fio, porque você não obedece. E quem não obedece, vive sim por um fio. Porque qualquer momento, qualquer tropeção, qualquer beliscadinha em você, qualquer tapinha na sua cara espiritual que o Espírito Santo te dá, você vai falar: ah, não quero mais saber não. Vira as costas e vai embora. Agora quando você tá aqui, ó, sangrando, e Deus vai lá, te aperta, joga você na parede, puxa você de novo. Aí o pastor Henrique está aqui ministrando, joga você lá de novo e pega você de novo. Fala assim: vou forjar o caráter de Cristo na tua vida. Porque Deus, ele ensina você a ser macho na fé. Ensina você a ser forte. Existe uma coisa pior do que perder um filho aqui? Claro que não. Eu nunca passei por essa dor, mas o Danilo e a Brisa já passaram. E os piores momentos da vida deles, eles estavam aonde? Aqui. Discipulado, estavam aqui. Cultos, estavam aqui. Quando a Brisa ficou lá 5 meses, que o Gael ficou internado, quando ela não podia estar lá, ela estava aqui. Mas quando ela estava lá, ela estava online, ela estava assistindo. Por quê? Porque ela entende que estando aqui, Deus vai forjar algo dentro de nós que nós jamais imaginamos. Ele vai fazer você crescer dentro de você, algo crescer dentro de você, que nada vai abalar a tua fé. Nada vai abalar aquilo que Deus tem para você. Então Deus, ele forja o seu caráter aqui, em nome de Jesus. Então se você vive em desobediência, se você vive, ah, nada a ver, ah, talvez eu faço, talvez eu vou, me desculpa, você vive por um fio. Semana que vem, vamos ter encontro. Se você não foi para o encontro, e você quer mudar de vida, e você ainda não conheceu aquilo que Deus tem para você no encontro, você ainda está por um fio. Porque o encontro muda vidas. O encontro transforma vidas. Assim como mudou a minha, mudou a de muitos aqui, eu sei que vai mudar a sua também. Então o Espírito Santo hoje, ele quer forjar algo dentro de você. Ele sofreu, Jesus, ele sofreu na cruz. Ele apanhou. Ele foi apedrejado. Chutaram ele, cuspiram nele, bateram nele. Mas ele não desistiu do propósito dele. Ele apanhou por mim. Ele apanhou por você. Ele apanhou pelo seu irmão que está sentado aí do seu lado. Pelo seu irmão que não veio hoje no culto. Pelo seu irmão que está aqui, ó, que você mandou o link. Que está aí assistindo online. Ele morreu por você. Ele te deu uma oportunidade. Então hoje, agarra essa oportunidade em nome de Jesus. O nosso maior problema é que nós esquecemos do propósito que Deus nos colocou aqui nessa terra. O seu propósito não é levar pessoas para o inferno. O seu propósito é levar pessoas para o reino, para morar lá no céu com Ele. O seu propósito é esse, é levar vida. Levar vida. Em nome de Jesus. Coloca aí Filipenses 2:15, por favor. É 2:12, nós vamos ler até o 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua a vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quando você lê esse versículo, dentro de você precisa ter um mexer. Porque o que o Senhor, Ele quer, olha o que Ele fala para nós, que nós sejamos pessoas que vamos andar no meio de pessoas ruins, porém nós temos que ser a luz que vai brilhar. Você é a estrela que vai brilhar, vai levar a luz de Jesus lá. Então aonde você for, você tem que mostrar quem você é, não o velho homem. Porque o velho homem, ele precisa morrer dentro de você. Eu já fui em festas ímpias aí com pessoas do mundo, e eu fiz a diferença lá dentro. E você? Como é que você se comporta no meio dos seus amigos? Não adianta você me falar, eu não sou religiosa, viu? Vocês sabem que eu não sou. Mas não adianta você me falar, não, eu vou lá porque eu quero ganhar o fulano. Só que chega lá, você é pior que ele, e aí? Como você vai ganhar o seu irmão? Como você vai ganhar alguém dentro de uma festa, dentro de um ambiente que você sabe que não é para você estar ali? Porque tem lugar que você não tem que ir, meu irmão. Ah, mas é meu amigo. Se ele é seu amigo, ele vai respeitar a sua opinião. Eu não faço mais parte disso. Então você hoje, o que você precisa fazer é o estalar de dedo hoje. Você precisa olhar para você e acreditar que algo dentro de você precisa mudar. Nós não vamos conseguir. Se o seu líder, se ele te ensina algo diferente, então é procedência maligna. Esse líder aí, ele precisa ir para o encontro. Ele precisa, né, aceitar Jesus novamente. Mas se ele fala para você, ensina você que você precisa andar correto, olha, é assim, diz não. Porque assim, quando a gente se converte, a gente vai ter que falar muito não. Porque no mundo a gente fala muito sim. Fuma maconha, dá sim, né? É, bebe uma cachaça, sim, claro. Aí bebe, fica doidão, faz um monte de coisa errada, aí depois... Quando passa, né, a ressaca lá, manguaça, aí você fala, pra que que eu fui fazer isso? Pra que que eu fui lá? Se sua mãe estiver do seu lado, o que que ela vai falar? Jesus olha pra você e fala, eu te avisei. Ah, Jesus não fala não, fala sim. Ele fala pra você sim. Porque se ele usa o seu líder pra falar, ele te avisou sim, e você é um cabeção que não ouviu. Então Jesus, Ele quer mudar você. Ah, eu sou radical, então seja radical agora. Para de beber, para de mentir, para de fumar, para de ser um homem errado, zoado, e se coloca como homem e mulher de Deus verdadeiro na presença de Deus. Para. Para de dar o seu ombro para Satanás montar em você e fazer você de cavalo. Porque tem muitos que é assim aqui dentro. Deixa o diabo fazer de cavalo. Essa pastora é doida. Sou doida mesmo. Isso aí. Jesus, Ele quer mudar você. Quando o Senhor, Ele entra em você, Ele faz a mudança completa. Ele arranca tudo de ruim em você. E eu não estou jogando indireta para ninguém, não. É uma direta mesmo. Pega para você hoje, toma posse e muda. Um dia eu quero ver você aqui contando testemunhos. Ah, quando a pastora veio aqui, ó, e ministrou por um fio. Eu estava por um fio, mas ela falou para eu tomar vergonha na cara. Eu fui e tomei. É assim que tem que ser. Ah, alguém foi lá e contou para a pastora que está passando na minha vida. Não sei, talvez contou. E se contou, agradeça a Deus que eu estou te avisando, é porque eu te amo. Quando você ama, você ensina o caminho da verdade. Porque Eu sou a mãezona de todos aqui. Eu amo você. Eu quero ver você crescer. Você pensa que eu fico aqui hoje, eu vejo assim, ó. O Vitor, o Vinícius aqui, que ninguém conhece ele como, né? Mas é o Vini Nego. O Faria, o Kevin, olha os meninos tudo bem, estão fazendo, né? Ali, ó, se você for ali no mídia, só tem jovem. Aí você olha aqui pro lado assim, ó, jovem. Podia hoje, né? Tá lá no mundo fazendo coisa errada, não, mas tá aqui. Porque Jesus, Ele quer que você seja a estrela que brilhe no meio da multidão. Ele quer que você seja algo bom para outras pessoas. Não existe nada melhor no mundo do que você sentar com alguém e a pessoa falar assim, olha, pastora, sabe por que eu estou aqui hoje em Deus? Porque eu ouvi o Kaique, eu ouvi o testemunho do Kevin, eu ouvi o testemunho, né, da Laura, eu ouvi o testemunho do Edivar, que Edivar é um jovem, 25 anos, eu ouvi o testemunho do Pedro, e isso me fez mudar, me fez enxergar a vida de outra forma. Ó, tem gente que acha que para ser feliz precisa encher a cara de cachaça, de droga e descer até o chão, né? Porque assim, ó, gente, pela graça, né? O povo ouve, ouve uns funk que só o sangue do cordeiro, meu irmão. O funk acaba com a raça da mulher e elas estão lá. Estão lá. Acabando com você. Mulher, você é preciosa. Se guarde, Deus tem algo lindo para você. Né, panela? Toda panela tem sua tampa que encaixa direitinho. Aí você vai lá, acha que tá top. Que tá todo mundo com você. É mentira! Tá todo mundo com você por interesse. Por interesse. Traga as pessoas por interesse para sua vida, para Jesus. As pessoas têm que se interessar por você, porque você tem Jesus para dar. Então seja diferente. Seja um homem ou mulher diferente. No meio dessas pessoas, você tem que ser a luz. Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu bebo. Eu perdi aqui. Ó, do seu jeito, pode ter certeza que muitas vezes do seu jeito você vai errar. Você vai errar. Eu não estou ensinando você aqui achando, ah, eu preciso andar conforme fulano quer que eu ande. Não, você precisa andar como Jesus quer que você ande. E Jesus, Ele quer que você ande correto. Ele quer que você seja um cara íntegro, correto, que faça a vontade dEle. Então, em nome de Jesus, muda. Muda o caráter, em nome de Jesus. Muda a sua mente. Muda o seu jeito de andar, de se vestir, talvez. Porque você precisa chamar atenção de alguma forma. Mas não vai ser bebendo, não vai ser se prostituindo, não vai ser fazendo coisa errada. Não. Às vezes você vê uma pessoa evangelizando na rua, falando de Jesus, você fala, ixi, ela tá loucão. Você que poderia desejar essa loucura. Você poderia desejar essa loucura. Porque você só vai ser satisfeito e seletivo quando você tiver Jesus na sua vida. O seletivo que eu digo para você, você vai andar com pessoas que te levam para Jesus. Você vai ser como Jesus quer que você seja, não como o seu amigo do mundo quer que você seja. O nosso mal é que nós sempre olhamos para o errado e queremos seguir o errado. É muito difícil alguém olhar para o certo e querer fazer o certo. É muito difícil. Porque o mais fácil para você geralmente é o caminho errado. Porque o caminho errado, ele tem muitos atalhos. E os atalhos atraem vocês. Tem pessoas que às vezes está na fila do banco. Vê alguém que conhece, está lá no fundo. Vê alguém que conhece, vai lá e pega atalho. Ô, deixa eu entrar aí na sua frente. Não é assim? Quem já fez isso? E às vezes com Jesus nós queremos fazer isso. Nós queremos pegar atalho. Só que com Jesus não tem essa não. Porque ele é aquele que tudo vê. Ele vê tudo. Ele vê tudo que você faz. Ele sabe tudo antes de você sequer fazer. Ele já sabe que você vai fazer. E quando ele sabe que você vai fazer, ele sempre envia alguém para falar para você não fazer. Então, Jesus, ele quer que você seja um discípulo, que ande ali no caminho correto e saia desse nível aqui, por um fio. Em nome de Jesus, hoje, você precisa voltar para a cruz. Você precisa entender que Jesus, ele é o foco, ele é o nosso caminho. Do seu jeito, você vai desanimar. Discípulo que anda sozinho, vai desanimar. Você precisa sempre andar com alguém. Você precisa sempre ter alguém do seu lado. Você precisa sempre ouvir alguém. Em nome de Jesus. Quem vive por um fio, nós sabemos que a qualquer momento ele vai desanimar. Vai ser abalado algo dentro dele. Algo dentro dele vai ser desabalado. Então o Senhor, ele quer trazer em você um caráter de Cristo, forjar em você homens e mulheres que façam a vontade dele, que segue o caminho dele. A palavra nos ensina que nós temos que ser essa estrela que brilha. No meio da multidão, as pessoas precisam enxergar Jesus em você. Muitas vezes você enxerga o pior. Deus não. Deus, ele faz com que as pessoas enxerguem em você o seu melhor, aquilo de melhor que você tem para dar. E esses dias eu ouvi essa frase aqui, ó. Só os salvos que têm a plena certeza em Deus sabem ser satisfeitos. Sabe por quê? Porque quando você está em Deus, se Deus ele fala não para você, você respeita esse não. Você aceita e você entende que ainda não é o momento. Então, se você está em Deus, você sempre vai ser satisfeito. Porque Deus, ele gera em você um espírito de paciência, de domínio próprio em você. Você vai entender que esperar vai tratar você, vai gerar você um homem de fé, uma mulher de fé, para receber coisas grandes lá na frente. Solta aí, Tiago, para a gente encerrar. Ah, o pastor já fez assim para mim. Ele já mandou acender a luz vermelha, vocês não viram aí, não? Tiago 1, nós vamos ler do 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eita! Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ui. Está encerrado aqui, brincadeira. As pessoas são muito difíceis. São. Talvez você é uma pessoa difícil ainda hoje. Às vezes você olha e fala assim, ai, cuidar de pessoas é difícil. É difícil, mas eu já fui essa pessoa difícil. E alguém me tratou. E hoje eu sou mais de... Brincadeira. Fala, eu sou mais difícil. Não. Hoje, nós precisamos aprender que nós temos que ter um coração flexível a Deus. E eu sei que o não dói. O não dói, mas nos ensina a ser homens e mulheres que praticam uma verdade, e essa verdade vai nos levar a viver o propósito, e esse propósito vai nos levar a viver com Cristo. Então, se você tem dificuldade de ouvir e de obedecer, eu desafio você hoje, em nome de Jesus, a ser diferente, a abrir o seu coração e saia desse nível e entra no nível hoje diferente. Nós vamos mergulhar na presença de Deus de uma forma que Deus, ele vai transformar você, e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: cara, eu quero ser igual a você. Eu quero sentir a unção, eu quero sentir o toque de Deus e sair rodopiando igual uns irmãos aí da Assembleia de Deus. Assembleia não, daí assim, cheio do fogo, põe a mão em todo mundo e as pessoas sendo curadas. Mas você só será assim se você tiver um coração ensinável a Deus e deixar o Espírito Santo te guiar. Porque muitas vezes você se deixa ser guiado pelo diabo, tá? Pastora, você é muito radical. Talvez eu seja mesmo. Porque Jesus, se passou dos princípios ali, para mim já é procedência maligna. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer roubar a sua pureza. Ele quer roubar aquilo que você tem, o seu relacionamento, a sua identidade que você tem em Deus. Então hoje você precisa ter um coração flexível, um coração ensinável a Deus, para que você faça discípulos como Jesus quer que discípulos sejam verdadeiramente. Então eu queria que você, em nome de Jesus, ficasse de pé. Você precisa fazer discípulos da forma que Jesus quer que você faça. Então, em nome de Jesus, muitas vezes você se olha no espelho e quando você sai dali, você já esquece da sua aparência. Não, Deus, ele quer que você se olhe no espelho e medite em quem você tem sido, porque muitas vezes nós precisamos nos deparar com nós mesmos, olhar no espelho e falar assim: eu preciso mudar nisso. Você precisa reconhecer que mudanças dentro de você, no seu caráter como homem e mulher, precisam ser mudadas. Em nome de Jesus. Essa série, ela veio para nos ensinar a ser homens e mulheres diferentes. E fazer discípulos da forma que Jesus quer que nós façamos. Deus, ele não dá coisas grandes para homens e mulheres com mentes pequenas. A tua mente, ela precisa mudar hoje. Você precisa hoje conhecer uma verdade e viver essa verdade. Não basta, né? Não basta você somente conhecer ela, mas você precisa viver essa verdade. Uma verdade que vai te confrontar, sim, a ser uma mulher diferente, a ser um homem diferente, sim. E disso você não pode ter dúvida daquilo que Deus tem para você. Porque se você andar correto, a sua salvação, com certeza, já é certa. Porque Deus, ele tem negócio com gente que é fiel, que é obediente à palavra dele. Deus, ele transforma. Eu decidi mudar. Eu decidi ser diferente. Eu me converti com 22 anos. 22. É a idade onde a gente falava assim: eu sou jovem, eu preciso. Mas se eu tivesse ouvido lá atrás, se eu tivesse deixado Deus entrar no meu coração verdadeiramente, eu não teria sofrido tantas coisas como eu sofri. O nosso mal é que todos os problemas que nós temos, nós pegamos eles, colocamos dentro do nosso coração, achando que vai mudar. Não vai. Porque quando você guarda algo dentro do seu coração e você não se deixa ser curado, Satanás, ele vai só minando você. Ele vai só regando com coisas ruins. Você já parou para pensar que se coisas na sua vida que você viveu, você tivesse tomado atitudes diferentes, você seria hoje um homem ou uma mulher diferente? Você não teria sofrido tantas consequências? O nosso maior problema é que nós esquecemos que a lei da semeadura, ela é verdadeira. Ela é uma verdade. Porque o que você planta hoje aqui, meu irmão, talvez pode passar 15, 20, 30 anos, mas você vai colher ela lá na frente. Então a lei da semeadura é uma verdade sim na nossa vida. Então você precisa hoje começar a plantar coisas boas, coisas diferentes, ainda que, que doa em você. Porque o não dói, eu sei que dói. E viver uma vida em perigo, talvez para você é muito bom. Antes, quando eu era do mundo, eu andava na madrugada, eu não estava nem aí para nada, porque eu já fazia parte das trevas, aquilo ali para mim à noite era normal. Mas hoje, às vezes a gente sai daqui, vai andando em algum... Eu não, porque eu não gosto de andar muito. Mas a gente sai andando aqui um pouquinho, você fala, ai, já está tarde. Já... Por quê? Porque nós conhecemos as trevas. Porque quem já conheceu a luz nunca mais quer voltar para as trevas. Então hoje é o dia de você sair das trevas. É o dia de você começar a andar nos caminhos do Senhor. Chega de viver em perigo. Viva nas mãos de Cristo, deixa o Espírito Santo moldar você. Saia do lugar que te aprisiona em nome de Jesus. Hoje eu quero que você, em nome de Jesus, conforme o louvor for tocando, eu quero que você saia, como um ato profético hoje. Eu quero que você saia do seu lugar de comodismo hoje, das trevas. Eu quero que você ande, caminhe aqui para frente e deixe o Espírito Santo moldar você, tratar você em nome de Jesus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Aquele que faz a vontade de Deus será um exemplo de batalha vencida em Jesus. Então seja um vencedor em Cristo. Não deixe as mentiras do mundo tirar a essência que o Senhor colocou em você. Se você é um homem ruim, uma mulher ruim, hoje o Espírito Santo vai tratar você. Mas não adianta você receber aqui e quando você sair ali daquela porta, pegar tudo que você pegou aqui, recebeu, e colocar ali na porta e falar assim, domingo que vem eu pego novamente. Não, carrega porque é teu. Deus, Ele quer mudar você. Ele quer mudar o seu caráter. Ele quer transformar você. Ele quer te dar uma nova visão. Chega! Chega de ser escravo do diabo. O Senhor, Ele quer gerar fé em você. Ele quer deixar que o reino de Deus faça parte da sua vida. E ser crente, ser um homem, uma mulher de Deus, não é ser careta não, meu irmão. Não é. Deus, Ele quer formar homens e mulheres adultas aqui. Então em nome de Jesus, feche os seus olhos e seja agressivo no Espírito, sim. Arranca tudo de ruim que tem em você. Porque Deus, Ele quer gerar um discípulo, uma discípula de fé, que carrega, que leva pessoas para o reino, para a salvação. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
De ti, Senhor. graça e do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala.
Fala, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu quero sair disso. Eu quero, eu desejo. Pega na mão de Jesus. Pega na mão de Jesus. Você precisa fazer. reconhecer que precisa de uma mudança aí dentro de você. Talvez o teu orgulho, a tua falta de compromisso, a tua falta de paciência. Você não acredita mais. Você não acredita em pessoas, porque pessoas frustraram você, porque manipularam você. Deus hoje, Ele quer forjar isso em você. Reconheça hoje o reconhecer. Então saia do seu lugar. Reconheça que você precisa de uma mudança. Reconheça que você precisa de um toque de Jesus. Ah, mas Jesus me toca aqui. Jesus, Ele não toca em múmia, em pessoas paradas. Deus, Ele quer movimento seu. Então movimente-se agora. Sai do seu lugar e deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa Ele fazer em você. Deixa Ele moldar você. Deixa Ele transformar você em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo mudar, transformar. Reconheça. Reconheça. Diga isso. Eu me rendo, Senhor. Se renda e saia do seu lugar. Eu me rendo. Eu me rendo.
Conhecer demais, eu me rendo.
Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo, está aqui uma igreja, Senhor, que hoje se rendeu a Ti, mesmo com limitações. Talvez algumas pessoas ainda com orgulho ferido, com algo dentro que ainda impede eles de romperem. Mas Deus vai fazer. Deus vai fazer para mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Talvez você se encontre numa vida embaraçosa, desafios que querem fazer você desistir. Mas Deus, Ele vai fazer com que você avance. Não se limite, não deixe o diabo roubar a essência que Deus colocou hoje em você, em nome de Jesus. Avança, você vai ser a estrela que vai brilhar aonde não existe luz. Você vai levar a luz, porque você hoje vai sair desse nível, o nível que você estava, de fraqueza, de dores, de lutas, de decepções, de tristezas. Deus hoje coloca em você a alegria do Espírito Santo. Ele vai ativar a fé dentro de você. Ele vai ativar o amor dentro de você. Talvez você é uma pessoa rancorosa, mas Deus está mudando você hoje, está tratando você hoje e vai trazer uma essência diferente em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer fazer na tua vida e Ele vai fazer. Não seja você o cara, não seja você a mulher que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Não seja. Deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele fazer. Não se limita, não se feche, se abra. Deixa o Espírito Santo entrar em você, fazer em você. Abre o teu coração, abre o teu coração. Deixa o Senhor entrar, abre o teu coração e deixa Deus fazer. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te usar, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca aqui sobre a vida dos teus filhos anjos que vão guerrear por eles, que vão fazer com que eles avancem, em nome de Jesus. Que não venham mais sofrer decepções, e se sofrer, que o Senhor possa levantá-los, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, paralisar o chamado na vida deles, em nome de Jesus. Que nós possamos ser discípulos de honras, de honra, e que nós possamos fazer discípulos de honra, em nome de Jesus. Que você hoje seja transformado pela palavra de Deus, que você tenha fé, que você acredite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ser sempre o seu maior consolador, que Ele te abrace, que Ele cuide de você em cada detalhe, em nome de Jesus. Não fuja, não fuja. Deixa o Espírito Santo fazer na tua vida. Para de colocar muralhas. Para. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa Ele fazer em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa colocar essa palavra na nossa vida. E que essa palavra possa nos trazer todos os dias cura. Que nós possamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Que as nossas vidas sejam vidas transformadas. E que nós possamos transformar vidas também, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Espírito Santo. E que nós venhamos, Senhor, meditar todos os dias que o Senhor é essa verdade, e que nós precisamos viver essa verdade, que nós precisamos reconhecer essa verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Dê um abraço em 5 pessoas e diga para ele assim, ó: hoje a sua vida será mudada. Hoje a sua vida será mudada. Você não está mais por um fio. Você será mudado. Sua vida será transformada. Em nome de Jesus. Já abraçou as 5 pessoas? Se você não abraçou, vai, viu? Seja obediente. Nos pequenos detalhes, Jesus, ele trabalha. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Quer ir embora, gente? Ah, sei. Bom, tem gente que quer mesmo, que acaba o culto e vai embora correndo. A gente costuma ficar aqui, rola café, rola uma pipoca. Hoje tem pipoca? Não. É, antes de encerrar, eu queria... Não precisa nem sentar. Silêncio aí, não acabou o culto ainda. Amém? Antes de encerrar, eu queria dizer algo pra você. Quem recebeu muito do Senhor aí, em nome de Jesus? Quem é um discípulo mudado aí, moldado por Jesus? Eu quero ver, viu? Como diz, né, alguns discípulos meus, eu quero é prova, eu quero que você me prove. Eu quero ver a sua mudança, viu? Quero ver. Eu queria, antes de encerrar, eu queria que falar algo para você. Ali na recepção, nós temos o livro da Aline. Quem lembra da Aline aqui? A Aline, ela escreveu esse livro. Ela já teve, já falou aqui, né? Já falou para você sobre o livro, o testemunho dela. Tem, acho que tem no YouTube, né, filho? Tem, né, Paulo? Tem lá no YouTube. Eu queria que você hoje, se você não tem o livro, eu queria que você ofertasse esse livro na vida de alguém, comprasse para você, ou comprasse e ofertasse na vida de alguém. E esse livro, ele é muito edificante, ele vai trazer, eu tenho certeza que ele vai trazer coisas lindas dentro de você, vai fazer você enxergar de uma forma diferente. E eu queria que você fizesse, comprasse esse livro. Esse livro custa R$ 35,00. Nós temos alguns ali. E a Aline, não sei se vocês perceberam, mas já tem alguns dias que ela não... Alguns cultos, né, que ela não está aqui. Não é por conta de, ah, porque ela não quer. Ela está passando por um processo de enfermidade, né, de descobrimentos de algumas enfermidades na vida dela, onde ela tem sido tratada, né? E eu queria que você ajudasse, porque nesse momento ela está sem trabalhar, ela tem a família dela, teve que se afastar do trabalho. Eu queria muito que você ajudasse, eu não estou pedindo o seu dinheiro, mas eu queria que você ofertasse na vida dela. Comprando esse livro, você já vai estar ofertando na vida dela. Se você não tem hábito de ler, leia ele, eu desafio você a ler ele. E depois você passe para alguém ou compre 2, 3 e oferte na vida de alguém esse livro. Para que nós possamos ajudar ela de alguma forma. Tem sido bem difícil. Nós temos orado muito pela vida dela, para que o Espírito Santo traga um milagre sobre a vida dela, em nome de Jesus. E eu, antes de nós irmos embora, eu queria que você, que nós levantássemos um clamor pela vida da Aline, para que o Espírito Santo haja. Eu creio muito que Deus, ele pode operar um milagre na vida dela. E nós sabemos como é ruim estar em um hospital. Hoje ela não se encontra no hospital. Porém, ela não pode receber visita, ela não pode estar no meio de pessoas por conta da imunidade, porque está muito baixa e ela precisa se alimentar bem. Ela toma muitos medicamentos durante o dia, tem passado 3, 4 dias na semana fazendo exames, né, para que sejam descobertos realmente quais e o que tem, né, na vida dela. Mas eu já repreendo desde já todo o diagnóstico do diabo na vida dela, que ela possa ter uma vida plena em Jesus Cristo e que ela viva assim esse milagre, que ela esteja aqui contando esse milagre para nós. Então eu creio e acredito e confio em Deus, e eu queria pedir muita ajuda de vocês para que vocês comprassem esse livro, ofertassem na vida dela, comprando, fazendo a compra desse livro. Ou se você não gosta de ler, compre para alguém, abençoe a vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com você? Posso contar com você? Pode passar no cartão. É R$35, gente. Em nome de Jesus, é um McDonald's. Nem um McDonald's, que o McDonald's é mais caro. Então, abençoe a vida dela em nome de Jesus. Eu conto com vocês. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse pela vida da Aline. E eu quero ouvir o seu clamor. Eu não quero somente eu orar. Talvez o som do microfone vai tampar a sua voz. Mas eu queria que você levantasse um clamor. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Então, em nome de... Aplauda o Senhor! Senhor, eu te agradeço por este culto, por cada momento, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, Espírito Santo. Que a nossa semana seja uma semana de muitas reviravoltas, sim. Que nós possamos mostrar, que seja visível, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, uma saúde perfeita para que você levante todos os dias e possa fazer tudo aquilo que você precisa fazer em nome de Jesus. E que você possa ser boca de Deus aonde você for em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui, daqueles que estão aqui pela primeira vez. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que eles voltem novamente. E que todos que estão aqui, Senhor, possam ser aliançados e alicerçados em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe a tua vida. Uma semana de muitas vitórias. Dê um beijo, um abraço no seu irmão e diga para ele: uma semana de vitória, meu irmão. Você que está aqui pela primeira vez e quiser me dar um abraço para o pastor Rodrigo. Venham, oi? Ó, o pessoal vai colocar aqui o QR Code da inscrição da conferência Vencer. Se inscreva, é de grátis.